UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Noite Ilustrada de volta, 8 horas 31 minutos e vamos fazer entrevista. Há 10 anos, a ZAP 18, Zona de Arte da Periferia, se dedica a montagens teatrais, formação de atores e educação de jovens através da arte. Desde 2008, publica a revista Cadernos da ZAP, que aborda temas sobre teatro, cultura e filosofia. Além de desenvolver projetos teatrais, o grupo oferece oficinas durante o ano e uma programação de férias. E eu converso agora com uma das fundadoras e diretora do grupo, Cida Falabella, para falar dessas oficinas e um pouquinho da ZAP 18. Boa noite, Cida.
Boa noite.
Cida, então vamos começar falando da ZAP 18. De onde que surgiu a ideia? Por que criar a ZAP 18? E esse nome? O Zona de Arte da Periferia dá para entender, e o 18?
O 18 é o número da rua.
Olha, isso explica muita coisa.
Isso.
De onde que surgiu a ideia da ZAP 18?
A ZAP vem de um outro grupo mais antigo que se chamava Companhia Sonho e Drama. Né? Um grupo que surge na década de 80 e que tem um passivo grande aí de adaptações teatrais, de adaptações literárias para o teatro. Era dirigido pelo Carlos Rocha e vem tomando várias formações desde a década de 80. E quando a gente veio de Santa Luzia de novo para cá, que foi o último pouso nosso, assim que a gente ocupou uma estação de trens lá, aí o grupo se metamorfoseou em ZAP 18 com a construção da sede própria.
Sim.
Então, essa aqui é um pouco a história. Rapidamente, a história da ZAP. Ela vem de um grupo mais antigo e aí é um redirecionamento das atividades e tudo é que deu esse caráter para ela, mais ainda, né, ligada à comunidade, etc.
Ah, sim. Então, esse grupo nem sempre teve um caráter tão voltado assim para a comunidade, para a periferia. Como
eu acho que foi um processo, né? Aos poucos ele foi se interessando por não está só no centro, assim, acho que desde Sonho e Drama já, porque a gente trabalhava com oficinas na periferia da cidade, nas primeiras tentativas públicas, inclusive, de descentralizar a cultura, ainda com a Berenice Manegara, e depois com a Antonieta Cunha à frente da, no caso era a Secretaria de Cultura, né, Municipal de Cultura.
Sim.
Participamos nós, né, eu, Elisa Santana, como professores do Arena da Cultura. Em Santa Luzia, a gente já fazia um trabalho muito forte com a comunidade. Então, foi um processo, assim, de formação também para esse... Uhum. Porque eu acho que não é de uma hora para outra que você faz essa opção, né? Então,
sim,
é um processo demorado, assim, que foi, vamos dizer assim, fortalecido quando a gente criou a sede na periferia da cidade. E, a partir daí, então, sistematizou melhor o trabalho.
E, Cida, no momento acontecem dois festivais de arte aqui em Belo Horizonte, o VAC, o Verão Arte Contemporânea, e é uma das maiores campanhas do país de popularização, que é a campanha de popularização do teatro e da dança. A ZAP participa de alguma delas?
Olha, do Verão a gente tem participado, assim, um ano sim, ano não, porque sempre tem que ser com textos inéditos, né?
Sim.
Com peças inéditas. Da campanha já tem bastante tempo que não, porque eu acho que o nosso perfil não se encaixa mesmo no perfil da campanha.
Ah, sim.
Não vejo nenhuma afinidade, não.
Então, vamos falar um pouquinho dos projetos da ZAP 18 também. Não são só as montagens. Que projetos são esses?
É, quando a gente construiu a ZAP, né, a ideia dela toda também passa pela essa ideia de formação. É, ampliada, vamos dizer assim, né? Tanto a gente trabalha com um público iniciante, né? Que ser um jovem, já trabalhamos com crianças, agora estamos na faixa a partir de 13 anos, né? É, a gente trabalha com jovens, né? Que tem, assim, um desejo de fazer teatro, que são os iniciantes, e trabalhamos também com gente que já vem da experiência teatral, mas que quer aprofundar seus conhecimentos, se reciclar, conhecer outras linguagens dentro do teatro. Então, basicamente, é nesses dois caminhos que a gente trabalha. Então, a gente já, há 10 anos, a gente tem mantido essas oficinas. Pelo menos para esses dois públicos-alvo, a gente tem mantido esse esforço, assim, de fazer com dinheiro ou sem dinheiro, com patrocínio ou sem patrocínio.
Uhum.
E tem dado certo, porque é uma coisa que também interfere, vamos dizer assim, positivamente na nossa criação. Uma coisa interfere na outra, né? A criação artística interfere na oficina interfere na criação, e tem um trânsito interessante entre pessoas, muitas vezes pessoas que trabalham com a gente são formadas dentro dessas oficinas, e às vezes pessoas que são do grupo, né, estão nos trabalhos artísticos, se tornam professores de oficina, então tem um câmbio interessante que vai acontecendo aí.
E esse projeto com as crianças que você falou, já a partir dos 13 anos, tem alguma parceria com escolas ou com núcleos sociais da comunidade?
A gente trabalhou com vários projetos de escola, estamos esperando até um edital, né, uma resposta de edital do Mais Cultura na Escola, de um projeto desenvolvido também com uma escola de Betim, que a gente mandou, uma escola pública. E já fizemos várias vezes projeto escola integrada, né, já abrimos parcerias com várias escolas da região. A gente faz um trabalho há muitos anos, mas ano passado a gente conseguiu sistematizar melhor um trabalho com as EJAs, né, com as escolas educação de jovens e adultos, então distribuindo ingressos e para as atividades daqui da ZAP. Então a gente tem uma lista de mais de 20 escolas aqui da região. Uhum. Que recebem, né, regularmente as propostas e procuram ingressos tanto para alunos quanto para professores. E, então tem um trabalho forte com as escolas da região e com todo mundo que trabalha com educação, porque o nosso trabalho também é um trabalho educativo. Né?
Só para deixar claro, né, se da região da qual você
a região
fala
é o Bairro Serrano e a Adjacência aqui, regional Pampulha
Isso.
e Noroeste.
Então tá
que
certo,
a gente
só para
gente basicamente
saber que região que é essa.
Isso.
E o grupo, Cida, também participou do Movimento Brasileiro de Teatro de Grupo e da Redemoinho, da Rede...
Há muitos anos atrás.
Sim. Como é que foi isso e o que interfere, ainda interfere no trabalho da ZAP 18? Contribuiu como?
Ah, eu acho que grupos, eles têm que se associar, né, para continuar juntos, assim, continuar conseguindo fazer seu trabalho, porque é sempre remando contra a maré de um teatro mais comercial, de produções, super produções, os musicais que cada vez mais, né, conseguem recursos, enfim, todo um teatro que está mais ligado a um produto de consumo, como várias outras coisas. O teatro de grupo normalmente ele tem uma característica mais artesanal, mais reflexiva, de formar plateias menores, mas um pouco mais conscientes também. Então, ciclicamente, a gente tem que lutar junto pelos mesmos ideais. O Movimento Brasileiro de Teatro de Grupo foi isso, o Redemoinho foi isso, o Movimento de Teatro de Grupo aqui de Minas é isso, né? Vem lutando bravamente para se manter aí. É sempre um remar contra a maré e, às vezes, sozinho fica mais difícil.
8:38, essa é o Noite Ilustrada na UFMG Educativa. Estamos conversando ao vivo com a diretora do Zap, da companhia Zap 18, Cida Falabella. E Cida, agora vamos falar das oficinas, que a gente chamou no início e ainda não falou dela. Tem oficina nesse período de férias, é isso? Quais são elas?
Enquanto a gente está conversando aqui, está acontecendo a oficina Teatro Negro no Brasil e em Cuba, com o professor Marcos Alexandre. São todas oficinas mais curtas, de 10 horas, 12 horas. Amanhã eu e a Renata já começamos uma outra oficina, que é teatro para adultos sem experiência. O Lucas e o Thiago dão uma oficina narração, ator e câmera. E assim a gente vai essa semana toda. No domingo a gente vai fazer a Praia da Zap, que é um momento de encontrar também o público da oficina, para, né, trocar uma ideia assim de uma maneira mais casual, com menos mais lazer, né, mais diversão.
Sim.
E as oficinas funcionam um pouco como uma preparação para o ano mesmo, né, e atraindo pessoas novas, atraindo um público diferente do que normalmente vem, né, que às vezes não tem interesse em oficinas de tão longo prazo.
Uhum.
E foi uma surpresa boa, nós tivemos mais de 100 inscrições nas oficinas de férias. Então foi muito, muito bacana, assim, saber que tem tanta gente interessada nesse trabalho, né?
E já está acontecendo, você falou aí que teve várias inscrições, mas ainda dá para se inscrever?
As oficinas de férias estão lotadas. O que a gente tem agora são as vagas para as oficinas permanentes, que começam a partir do dia 17 de fevereiro. Tem tanto para o... É só entrar no site, que tem a oficina, tanto a de capacitação, que é para quem já tem alguma experiência, que acontece duas vezes por semana, terças e sábados, como temos duas turmas de jovens, uma de 9 a 13 e uma de 13 a 17, que é dos adolescentes, em dias diferentes da semana também. essas oficinas, elas contam com uma pequena contribuição, elas não são gratuitas, porque a gente também não tem patrocínio esse ano.
Sim.
E elas vão ocorrer o ano inteiro, normalmente com intervalo no meio do ano, são oficinas mais longas e que sempre terminam com uma mostra de trabalho. No caso da de capacitação, a gente sempre tem uma montagem mesmo no segundo semestre, que se apresenta na ZAP, que às vezes tem desdobramentos, é convidada para apresentar em outros lugares também, sempre dentro dessa linha do teatro épico, a pesquisa do teatro e realidade, o teatro do oprimido, então com as técnicas ligadas a um teatro mais de reflexão e político, vamos dizer assim, também para os jovens, né? Um teatro que, além de trabalhar com a linguagem teatral, com os elementos, com o jogo, ele trabalha principalmente com esse recorte da realidade através do teatro. É um instrumento para ler a realidade, né? O teatro que a gente tenta praticar aqui.
E já tem montagem vindo por aí das ZAP 18?
A gente está com um monte de desejos, né? Tem uma montagem infanto-juvenil que a gente está querendo começar a fazer, que o assunto é futebol, o assunto do ano, né? De uma maneira bem crítica, assim, e bem humorada, que vai chamar O Gol Não Valeu. E tem um outro projeto amplo também, que envolve música, performance, que é o Rapopeia, que é a história de contar a história do soul ao rap através de um grande baile, de uma peça que envolve as pessoas também para numa grande festa, e que essa também é um desejo de se montar esse ano. Estamos atrás dos recursos.
A Isida, muito obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada, na Rádio FMG Educativa.
Obrigado a vocês, é só acessar o site, a página no Facebook para ficar por dentro das informações e fazer a sua inscrição.
Tá certo, muito boa noite, Cida.
Boa noite, obrigada pelo espaço, parabéns pelo trabalho.
Obrigada aí. Uma das fundadoras e diretora também da ZAP 18, Zona de Arte da Periferia, Cida Falabella. Mais informações aí sobre as oficinas permanentes, já que as de férias já estão lotadas, e também as peças da ZAP 18, o projeto, o espaço, dá para conhecer tudo no site www.zap18.com.br. Lembrando que as inscrições para as oficinas permanentes são a partir do dia 17 de fevereiro.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.